aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Sessão do podcast do 1-2. E na nossa session de hoje, tomando todinho, Igor Amendoim.
Sim, sim, Salabim.
Tudo bem, cara? Você viu que não tá nem escrito achocolatado aí?
Não.
Vê o que tá escrito.
Agora, nessas, não tem mais. Agora é uma mistura láctea, né?
Mistura láctea.
É igual o McDonald's, né? Agora não vende mais sorvete, vende sobremesas.
Ah, é? Como assim?
Não tem mais sorvete, não é mais sorvete, cara.
O que deixou de ser sorvete?
É tipo o todinho, não é chocolatado.
Como assim, velho?
É que eu acho que tem uma regra mundial de, tipo, pra ser considerado sorvete, tem que ter tantos por cento de
não sei o
que.
Ah, pode
ter. Tem que ter leite,
eu vi um vídeo.
Tem um bagulho desse de milkshake também.
Eu vi um vídeo que fala que o Subway não vende pão também, né? Que ele tem tanto açúcar que ele é tecnicamente um bolo.
Caralho, essa música.
Caralho, essa eu não fazia ideia.
Tipo, é um bolo com recheio de...
Frango.
De frango, tá ligado?
Porra. Justo. Tô sóbrio, né, meu?
Tá sóbrio de quê?
Tô sóbrio de tudo, mano.
Por quê?
Ah, porque eu vou ficar sóbrio os próximos dias aí.
Quantos dias?
Ah, eu acho que... Eu trabalho com o mínimo, né? Eu trabalho com o mínimo, então até o dia 12 de abril eu vou ficar sóbrio.
Por quê?
Pô, eu prometi pro público, né? Prometi pras pessoas que ia ficar sóbrio aí por causa da seca que tá rolando, né, cara? Então eu falei assim, como... O nosso povo está sem acesso, eu vou ficar sem acesso.
Eu como um homem do povo.
Eu como um homem do povo, né, representante. Eu sou o Messias, né? O Messias da maconha. Eu deixei de me entorpecer, de usar entorpecentes pra poder ficar aí com o público, né? Sóbrio.
Que gostoso. Conta a sua experiência.
Ah, eu tô falando, vou falar pra você que eu não tava com muita vontade, não. Mas, como eu prometi, então eu vou ficar sóbrio aí. O pessoal tá falando assim, porra, Amendoim, mas... e a questão do humor, não sei o quê, papapá. Na verdade, não é que as pessoas ficam mais mal-humoradas ou mais estressadas. Na verdade é que você tá sóbrio. É a sobriedade. Porque um cara chapado não consegue ficar mal-humorado. Como é que fica? Como é que o cara fica triste? Chapado não fica, né?
É verdade.
Então, agora fiquem prontos aí pra minha fase mais ácida. Provavelmente das mais ácidas, né?
Eu fiquei um bom tempo, assim, sóbrio e sem perceber. Porque, porque, tipo, fiz um trampo que eu fui viajar lá, daí eu chapei bastante. E aí, quando eu voltei, eu falei, nossa, vou ficar um tempo de boa, né? E aí, pra mim, tá muito associado o pós-trampo. E se eu não trampar,
fica
eu fico de boa. É, olha aí. E eu nem percebo, tá ligado?
Porra!
Daí, aconteceu, eu fiquei vários dias. Esse papo foi mais de duas semanas também. Eu não contei, tá ligado?
Pode que
não sei quanto.
A sobriedade te deixa mais estressado, você acha? Não.
Não?
Não? Eu acho que...
Sabe o que me deixa estressado, velho? Tipo, falta de coisa pra fazer,
entendi,
tá ligado? Isso me... Aí, por exemplo, mano, caralho, não tem porra... Aí começa a me dar um
O que me deixa com medo da sobriedade é que, por exemplo, a gente vai gravar um podcast aqui agora, eu vou falar um montãozão de coisa e não posso dar desculpa que eu estava doidão.
Entendi.
Mas você não tem nada pra
fazer. Oi, Léo, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo.
Mas assim, você não tem nada pra fazer... Às vezes você, tipo, não fala, ah, beleza, tô sem nada pra fazer, vou jogar um videogame. Ou não, mano, tem nada pra fazer em lugar que você não pode jogar videogame.
Não, é porque querer jogar videogame é um bagulho complexo na minha vida também. Pra você ter uma ideia, eu lembro que quando eu voltei do... Olha o que eu fiz, velho. Olha a falta de ter o que fazer. Eu voltei desse job aí, né? Eu fiquei um tempo em casa. E aí, mano, eu tava olhando assim no armário da minha cozinha e falei, nossa, tem engordurado. Como é que eu tiro essa gordura? Procurei no Google, daí era um produto, eu comprei esse produto. E eu fiquei limpando o armário da minha cozinha por dentro, tá ligado? Fazer esse tipo de coisa, assim. E, mano, porque não tinha nada.
E que produto que é? Porque eu vou precisar desengordurar também.
Eu esqueci,
agora
mas
que eu tirei férias.
Mas esqueci, mas eu te falo, mano. É bem bom, serviu. Mas ele dá um ciricutico, mano. Você tem que deixar ventilada a cozinha, tá ligado?
Nossa, passar, é daqueles...
usar luva, pá. Mas, mano, tira tudo, assim. A gordura sai de... E uma,
mas
e uma passada,
um
saca?
Negócio mais tranquilo. Você fez uma faxina forte.
Tudo bem?
Tudo bem.
Como é que você tá?
Tô bem, mano. Tava com saudade dessa configuração aqui do podcast, faz tempo que não acontece.
Que configuração?
Nós todos aqui sentados.
Ah, tá. Você acha que você tá falando das câmeras? Que
a gente tá usando? Então, a gente tá com três câmeras, com pessoas que faz tempo que não aparecem aqui.
Amendoim.
Caralho.
Olha esse bagulhinho aí, ó, na frente, ó.
É bom, porque a gente tá com configuração de câmera agora?
Também.
Corta pra mim, então, Miguel. Tá cortado? Que da hora, mano. Tesão. Sai fora, vai pra sua câmera, mano.
Já diria o Marcelo.
Acho muito bonito.
A minha é.
É mesmo? Não tá fechado só em mim?
Não, você não é.
Que desperdício de câmera. Assim. Eu só queria dizer que acho muito bonito. Isso me lembra um lindo ditado. É pessoal, eu prefiro não dizer. quero guardar pra mim, velho. Mas tô feliz de estar aqui.
Eu
com
também.
Vocês.
Muito obrigado. Tava com saudade também.
Tava pra caralho.
Tava, otário. Você acha que eu vim o quê? Obrigado.
Você é o pai que foi pegar o cigarro. E voltou.
Como se nada tivesse acontecido.
Voltei.
E voltou ainda.
E sem o cigarro.
Que é bizarro. Fala, mas e o cigarro, pai? Fala, quê? Fala, ah, sim, o cigarro, filho.
Vou ter que comprar.
Fala, já me vai de novo.
Dá mais 3 meses.
Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um 2 Sessão do podcast do 1-2. Vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho aí, pra você ouvir. Quando você sair pra comprar o seu pigas e abandonar a sua família. E a gente também lá tá no YouTube, no canal Podcast 1-2 Testando. E e no nosso canal principal também, lá no YouTube tem vídeo toda terça, quinta e domingo. A gente também tá lá na RadioRem.com às 4h20 pontualmente, cara. E se você quiser ajudar esse coletivo Erva Afetiva a continuar fazendo conteúdo com ela lá em apoia.se/2, que tem várias recompensas lá pra você. Você pode colar na nossa session, tem sorteios de kit palas mensais aí pros nossos apoiadores. Oh. E também estamos em todas as mídias sociais, @canal2 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da Loja 1-2. Boa. Tá tendo cupom especial, exclusivo, para o dia de hoje, para os ouvintes mais assíduos desse podcast. Caralho. Mano. 15% de desconto, você usa o cupom POD15. Outra vez as pessoas reclamaram que o cupom não tá funcionando, mas, mano, é só pra hoje. Saiu? Hoje, quarta-feira, no dia de hoje, do lançamento desse podcast, pra presentear os ouvintes mais assíduos. Se você conseguiu usar o cupom, dá um salve aí, comenta nesse vídeo ou no Spotify. Agora você viu que o Spotify tem comentário? Dá pra você fazer enquete, dá pra você ver comentário.
E outra, isso aqui é um... Você entra lá com o código POD15 e ganha 15% de desconto, que é... Cumulativo
com as promoções que já tá tendo. E se você pagar no Pix ou no boleto, acumula mais ainda. Então, mano, outro dia a gente tava vendo os bagulhos da loja. Teve um maluco que fez uma compra grande, daí usou cupom. Mano, ele teve, tipo, quase 100 conto de desconto.
Mas eu vou te falar, você pega as promoções que tá rolando na loja e ainda junta com 5% de Pix e de boleto. Então não é 15. Você pode chegar... É 15, mas você pode chegar até 20.
Acumula. E aí tem mais um desconto que já tá lá na loja. Desconto em cima, desconto em cima, desconto. A gente tá fazendo a pirâmide dos descontos.
Caralho.
Então não vacila, cola na loja 1-2, garante lá os bangs, tudo pra você ficar paloso. Tem as peitas, tem os bagulhos de headshop, tem os bagulhos pra decorar a sua casa. Não vacila, cola lá. Loja 1-2, fechou?
Boa.
Fechado.
Mas vamos começar a nossa brisa aqui. Qual que é o tema de hoje, Leonardo?
O tema de hoje é livros, filmes, músicas, acho que qualquer parte cultural, assim, artística, né? Que mudaram as nossas vidas.
Mudou, que tocou no coração.
Pode ter mudado pra pior, pode ter mudado pra melhor.
Pode crer.
Pode ter te mudado de, sei lá, de qualquer forma. Alguém quer começar?
Posso.
Vai embora.
Aquele livro lá, O Segredo.
Caralho. Tem o Doc também, né?
Ah, vai tomar no cu, mano. Odeio. Se você acha que
universo.
Você pediu pra começar pra falar isso, Thiago.
Aham. Uh-huh.
Tá bom.
Esse é aquele livro de coach, né?
Mano. Eu acho que foi o primeiro livro de coach que
mas
saiu.
Mas você leu mesmo?
Não, acho que não, mas eu vi esse livro.
Ele pediu a palavra pra falar isso de verdade.
Leu
esse livro? Eu tenho que ler.
Eu vou, se vocês deixarem falar, eu demoro.
Joguei pro universo.
Desculpa, vai, disserte sobre.
Não, mas isso é real, mano. Esse é um livro que, quando saiu na época, eu vi o documentário, que os caras fizeram um documentário.
Que não é bom.
Horrível, é horrível. Mas por um momento eu acreditei. Quantos anos devia ter? Uns 30?
Mano, eu vou te falar, eu que sou fã do Jovem Nerd, o Azaghal já falou várias vezes desse livro.
Mas sério, zoando?
Não, antigamente, eu acho que hoje em dia nem ele acredita. Mas antigamente, eu acho, quando eles ainda eram fodidos lá em Curitiba, ele falava bastante desse livro, que ele... Ah, eu trouxe minhas metas, não sei o que, e o Alexandre... Juro por Deus, eu lembro disso. Velho. Mano, eu lembro de tanta coisa antiga do Jovem Nerd. Nossa, eu lembro que o Tucano era de direita.
Caralho!
Nossa. Pura, cara.
Mas assim, aí o Jovem Nerd sempre usou ele desse livro, mas eu nunca soube.
Mas pera, é importante colocar a premissa do livro.
Mas eu sei que é o segredo, seu objetivo.
O segredo é basicamente assim, ó. Se você desejar muito, fundo do coração, e colocar as energias, pensar assim, ó, mano, basicamente uma oração vai acontecer na sua vida.
Nossa, eu quero muito que você cague nas calças agora.
Não, pera, velho.
Vamos pensar junto.
Todo mundo que tá ouvindo esse podcast.
Todo mundo agora. Geek Drama.
Todo mundo que tá ouvindo.
Pro Tito cagar na calça agora.
Eita. Eu não tô falando que eu curti. Eu tô falando mudou, porque eu falei, nossa, isso aqui é uma merda. E aí eu fui pro outro caminho. E agora acho que é importante falar, porque esse livro realmente mudou minha vida. E olha que coincidência, mano. O cara morreu essa semana.
Você jura?
Infelizmente,
caralho.
Daniel Kahneman. Tá ligado?
Ele não mentalizou o suficiente.
Ele teve que mentalizar.
Não, foi esse cara. Vocês estão prestando atenção. Não, foi outro cara que morreu. Eu falei que agora o livro que mudou minha vida mesmo, o autor morreu essa semana.
Ah, tá.
Que é qual deixaram... Jesus Cristo morreu ontem na sexta-feira.
Você tá falando com ponto e vírgula, e dois pontos. Vai te foder,
parece... Então, o seu nome é ponto, vírgula e coma. Vai tomar no cu, caralho. Porra, não consigo falar essa merda.
Ele começou falando uma piada e a gente tá errado.
Mano.
Vai, malo, fala logo.
O livro que mudou minha vida positivamente, que foi com o autor que morreu essa semana, que é o Daniel Kahneman, é Pensando Rápido e Devagar, mano. Ah, que é tá. Thinking Fast and Slow, tá ligado? Ah. Que é o melhor livro que eu li. Esse cara ganhou o prêmio de socioeconomia comportamental.
Ó.
Prêmio Nobel, mano.
Porra.
Caralho, maluco é zica. Que conta a história basicamente do comportamento humano perante, mano, o consumismo. Mas dá pra você levar pra muitas outras áreas, mano, de antropologia também.
E ele morreu de velho?
Eu não sei do que ele morreu, mas ele tá com 90 anos, então ele foi de velho. Né?
Daniel com 90 anos?
Daniel com 90 anos.
É, o primeiro foi o primeiro Daniel, né?
Esse daí era o original mesmo.
Caralho.
Mas esse livro é maravilhoso, cara. Mudou minha vida do ponto de vista de marketing, de abordar as pessoas, que é tipo, basicamente você aprende a manipular como as pessoas vão...
Você não precisa muita coisa não, viu, Tito?
Mais ou menos. Mano, mais ou menos o cacete. É,
não,
tipo...
ele ensina, tipo assim, como funciona a psique humana, tá ligado?
Exato. Eu acredito mais.
Mas não é...
Bagulho de manipular,
manipular,
mas dá... Então, vou te dar um exemplo lá. Dentre várias falácias e coisas que eles desenvolveram, vou pro básico que eu aprendi na faculdade lá, quando tá fazendo publicidade e marketing, caralho. Tem um motivo, mano, pelo qual, quando você vai na gôndola, no mercado lá de sucrilhos... Oh,
sim, uhum. Óbvio.
Então, isso é o que todo mundo sabe. Sabe por quê que tá, o sucrilho tá na altura da criança, sim, tá ligado? E porque todos os mascotes... Já reparou que os mascotes lá, o tigrão, todos eles estão sempre pra olhando baixo. Pra baixo?
Sim.
Tá ligado? Essas coisas. Ele começou a desenvolver teorias em cima disso.
Então...
E é quando você começa a olhar por esse olhar... Por essa vista, mano, é um filtro, tá ligado? Você não consegue desligar.
Sim, mas existem manipulações e manipulações. Isso eu concordo. Eu concordo também que isso é uma maneira de manipular. É que do jeito que você falou, ficou muito abrangente. Mas isso sim, com certeza. É uma maneira de manipular o comportamento das pessoas, né? Mano. Não as pessoas em si, assim. É, tipo, são pequenos comportamentos, né?
Esse livro, ele tá em...
Você não vai garantir que todo mundo ali vai comprar aqui.
Esse livro tá na bibliografia de muitos vídeos do Atila, mano. Eu li por causa do Atila.
Ele é muito bom, cara. Eu vou te confessar, eu não li. Eu ouvi, né? Audiobook.
Eu também.
Sabia
também.
Que aquela minha amiga cientista, já falei pra vocês, que decodificou... A equipe dela que decodificou o genoma, sim, do Covid, pá. Ela não conhecia o Átila. Eu que apresentei o Átila pra ela.
Caralho!
Mas é tipo eu não conheço ninguém que faz som direto, tá ligado?
Mas eu acho que é também porque, mano, essa galera trampa demais, tá ligado? Não fica muito de vacilaçãozinha assim, não.
Acho que na época, principalmente da pandemia, essa galera tava trampando pra caralho.
Mano, assim, né? Que eu me lembre, ela tava fazendo um trampo lá em Londres, de levar os bagulho que a gente tinha estudo aqui no Brasil de chikungunya e zika vírus. Aí quando estourou o bagulho da Covid... Pediram pra ela voltar pra fazer parte da equipe aqui e voltou pra...
Que loucura.
Naquela, acho que... Pô, vou lembrar. É Esther o nome da mulher, a fudida lá que... Foi na Ana Maria Braga e tal.
Não faço ideia, quem
é. A líder da equipe, assim, no
não
Brasil.
Não sei, mano. Então, a brisa desse livro aí, cara, tipo, pra mim não foi um... Nossa, mudou minha vida. Porque eu, diferente de você, assim, como eu encarei o livro, é mais uma constatação, tá ligado? Porque, sabe o que parece? Parece uma coisa quase que filosófica, né? Porque ele chega a alguns resultados que, tipo assim, não é aquela ciência, tipo, não é um neurologista falando, tá ligado? É quase que filosófico.
É, mas se você possui esse conhecimento, você tem uma vantagem em cima. Tipo, porque é isso que marqueteiro faz, né?
Mano, mas eu
eles
acho
criam
que...
vontade em cima de você.
Eu
então, por exemplo, você pode...
Não é vantagem em cima dos outros. É uma parada de autoconhecimento seu também, mano. É. De você saber como você vai se portar ali, é uma vantagem
acho que
em cima
mais
dos outros,
sabe quando,
você sabe se portar.
Como o seu cérebro funciona melhor, vai ser sua conclusão final sobre qualquer coisa, tá ligado? Sim. Só que, tipo, pô, o maluco ganhou um prêmio no Nobel, mano, pelo bagulho, tá ligado? Tipo, tem respeito por
pouca
trás disso.
Pouca bosta não é.
É, pouca bosta não é. Eu sei que, tipo, às vezes não é pra levar o pé da letra, mas vai desde a coisa meio besta de, tipo, por que é mais atrativo você comprar um negócio por R$14,99 do que por R$15? Sabe, é óbvio, sim. Cara, você faz o ponto âncora. O ponto âncora é o 14.
E, tipo,
é
menor faz muito tempo que você leu essa parada?
Cara, eu já ouvi, como eu falei no audiobook, mais de duas vezes, tá ligado? Sim, e eu tô querendo agora ouvir de novo porque... Mano, é um audiobook de 13 horas, tá ligado? É bem grande comparado...
Um episódio de xadrez verbal.
É bem grande, mas eu tô... Como ele morreu essa semana, eu lembrei e falei... Caralho, Daniel Kahneman, velho. É, eu vou querer... E eu fiquei meio indicação já, hein, mano.
Porra,
é um puta no livro. É muito interessante.
Você tinha falado pra falar também?
Não, eu tenho a primeira lembrança que eu tenho de algo que mudou a minha vida, que marcou... Eu tinha uns 3 anos de idade, mano.
Três, caralho. Eu nem lembro de 3 anos.
É, não. Minha mãe me colocou pra assistir O Exorcista, tá ligado?
Nossa, velho.
E aí eu não tinha como esquecer, né? Eu fiquei traumatizado até uns 10, 11 anos de idade, mano. E aí não tem como eu esquecer. Até eu aprender a assistir filme de terror e perder o medo, levou um tempasso. Eu fiquei com medo de ver filme de terror durante muitos anos, mano.
E você não lê o que não consegue ver até hoje?
Não, eu consegui voltar a assistir. Só que, tipo... Não, eu juro pra você, eu voltei a assistir filme de terror, sim. Mas o Exorcista é uma parada que traumatiza.
É, não, e o clássico de 73, tá ligado? Eu era criancinha e minha mãe é muito gosta de zoar os outros, né? E eu, ela só tinha eu pra zoar naquele momento.
Entendi.
E aí ela me colocou pra assistir o Exorcista de noite, mano, tá ligado?
Que eu assisti,
assisti o Exorcista junto com
ela.
Mal?
Você ficou mal?
Até uns 10 anos de idade eu fiquei mal, tá ligado?
Nossa, 7 anos de terapia aí pra sua mãe, salve.
Porra, um salve aí pra senhora aí que fudeu com a minha infância.
Mano, de terror assim, é, não foi nenhum filme nem nada que me marcou. Mas a minha avó, por parte de pai, ela é do interior, né? Ela veio do Paraná e ela morava em Atibaia. Lá no interior de Atibaia, não cidade. E a gente ia pra lá, minhas férias era tudo lá na casa dela. E aí ela reunia os netos assim de noite, mano. Olha, é muito brisa de velho, né? Reunia a gente à noite, pra a gente dormir em colchonetes assim na sala. E ela ficava contando histórias de terror pra gente.
Caralho, cara, isso é muito legal.
Mano, eu cagava de medo, velho. Cagava de medo.
A minha relação com, tipo assim, a minha lembrança de infância, e não digo nem que traumatizou, mas tipo, era uma sensação que eu nunca gostei, tá ligado? É. Foi do Fred Krueger.
Pode crer, Hora do Pesadelo.
É, Hora do Pesadelo.
Isso era foda.
E aí, tipo assim, eu não ficava pensando na coisa de tipo assim, nossa, eu vou dormir, o Fred Krueger... Não, não era essa brisa.
Até porque você não transava na época, né? O Fred Krueger só matava quem tava transando, né?
E aí,
o Jason também, né?
A minha brisa era muito mais de caralho, me dá uma sensação ruim que eu não quero ter, tá ligado?
É isso que me pegou também.
E aí eu não gosto até hoje,
mano. É uma sensação de tipo, porra, tô mó desprotegido aqui, eu não quero sentir esse bagulho.
Acho que não é nem a sensação de estou desprotegido. Eu tô assistindo uma coisa que tá me causando uma coisa, uma sensação ruim.
Eu te entendo.
E eu não quero sentir isso, tá ligado?
Eu falava isso pro Tito.
Eu sei.
Aí ele ficava, não, mano, você tem que entender que não é isso que você tem que...
É que eu não tenho essa sensação.
É, então, eu tinha essa sensação que os caras tá falando até, mano, começo ali da pré-adolescência, ali da juventude e tal.
Mas, por exemplo, eu não digo nem só de terror. Se tiver um filme em que, por exemplo, alguém espancado. E aí eu já não gosto, mano. Entendi. Já não quero
cachorro,
ver.
Mano.
Ah, eu gosto.
Tipo assim, eu não sou esses caras extremistas. Ah, morreu um cachorro.
Aí não
eu
dá.
Eu fico mal.
Aí não dá. Cachorro
mas,
e criança
tipo assim,
é foda, hein, velho.
Eu consigo assistir um filme com cachorro morrer, mas cena em que usa o cachorro pra mostrar o quão malvado é o vilão, tá
Entendi.
Ligado? De tipo, ah, eu vou torturar esse cachorro. Entendi. Ou vou deixar ele morrer de uma maneira escrota. Isso pra mim Nossa. É muita filha da putice, mano.
Se eu fosse falar os vídeos que mudou minha vida, acho que vai ser censurado.
Mas, ó, eu lembro da primeira parada, assim, que, mano, mudou a minha vida. Eu acho que eu devia ter uns, entre 8 e 10 anos. Foi quando eu ganhei o meu Super Nintendo, mano.
Caralho.
Aquilo, pra mim, cara, foi uma virada de chave. De tipo, caralho, velho, como eu amava. Eu lembro do que eu jogava o eu chamava de Bowser, mano. Mas eu acho que é conhecido como Bowser, mano. Tá ligado?
Ah, o Bowser,
velho. É, o da Catora.
Pra caralho, esse jogo de PlayStation.
Esse jogo é Super foda. Nintendo. Jogava muito isso, mano. E tinha uns joguinhos de nave, né? De Super Nintendo, que era muito maneiro. Jogo de carro. Mano, eu lembro F-Zero. Que aquilo, na minha cabeça... Até hoje, velho. Se a gente for... A gente vai... Faz um churrasco em casa, assim. Aí eu começo, sei lá, puxar um assunto de videogame com meu irmão, com a minha irmã. A minha cunhada gosta bastante de videogame. Aí a minha mãe fica, ai, Leonardo, eu me arrependo tanto de dar videogame tão cedo. Porque, cara, foi um bagulho que mudou a minha cabeça, velho. Foi, mano, eu quero isso pra minha vida, tá ligado?
Descendo uma privada.
É, não, a minha... Até eu ter, sei lá, uns 15 anos assim, eu, mano, meu sonho era, mano, eu quero fazer videogame, quero criar jogos, tá ligado? Nossa, foi muito
Eu nunca
muito
pensei
foda.
Nisso, mas a minha relação com videogame foi muito louco, porque sabe quando você não lembra do começo?
Uhum.
Tipo assim, eu não lembro do meu primeiro videogame. Eu não lembro de ganhar meu primeiro videogame. A minha lembrança como ser humano, ela vem
pós-videogame.
Porque o que acontecia? Não é nem que meus pais eram tecnológicos, não. Eu tenho uma tia que morava no Japão.
Pô.
E toda vez que ela vinha, ela tipo, o videogame lá custava, sei lá, um troco de pinga, né? Toda vez que ela vinha pro Brasil, ela me trazia um videogame.
Caralho, você foi um dos primeiros caras do Brasil a jogar os japonês RPG.
Não, no Japão os pessoal jogava PlayStation 1.
O Nintendo 64, o meu primo, ele ficou na fila, e aí, tipo, deu 2 dias e ele veio pro Brasil. Eu tive um dos primeiros Nintendo 64 do Brasil, cara.
Caralho, mano.
Porque tinha, quando lançava, né, fazia aquelas filas lá, e meu primo, que mora até hoje lá no Japão, ele era muito pirado em videogame. E aí ele fazia esses bagulhos que ele comprava pra gente, tá ligado? E, tipo, quando eu digo que era troco de pinga, era troco de
muito
pinga,
barato.
Era muito barato, tá ligado? Por isso que eles traziam. E aí, tipo, não, o meu primeiro videogame foi um Atari, eu não lembro de ganhar o Atari, tá ligado? Depois eu tive um Nintendinho, eu não lembro de ganhar um Nintendinho. Tanto que é que meu primo, ele trazia os videogames velho dele, tá ligado?
Caralho.
Porque, tipo, saiu
era
outro.
Um Nintendo,
exatamente.
Tá ligado? Ele com, sei lá, um Sega Saturno.
Nossa, aí, meu primeiro foi Dynavision.
Dynavision?
Eu tive um Dynavision também, mas ele não funcionou muito bem.
O Dynavision era tipo o Mega Drive,
não
é?
Não, era o Dynavision assim, era o Nintendinho.
Ah. Só que ele era meio pirata, né, mano?
Tipo... Não era pirata, era tipo assim, Nintendinho, ele teve uma licença meio foda-se, entendi, tá ligado? E aí, tipo, a CCE fazia...
Uma pistola dele também, né? É.
E aí, tipo, tinha uma brisa que até, sei lá, bom tempo da minha vida, os meus pais não sabiam que não precisava comprar cartucho japonês.
Tá, pode ligado? Crer, podia ser.
Dava pra ir na Pajé e comprar
um pirata.
É, exatamente. Pajé, velho. Tipo, demorou muito tempo. Pajé. Então, tipo assim, até quase que o começo da minha adolescência, eu só jogava jogo japonês que meus tios traziam e só, tá ligado? Não tinha outra coisa. Não tinha outro bagulho que encaixava lá.
Pô, como é o nome daquele jogo clássico foi... ele é japonês mesmo, de cartucho também, Super Nintendo, de Dragons, alguma coisa. Puta, não vou lembrar o nome dele.
Não sei.
Jogaço, não vou lembrar, enfim.
Caralho, pode crer, eu fui ver as fotos do Dynavision, lembrei dele.
Nintendinho.
É o da pistola.
É.
Mas, mano, eu lembro que tinha algum desses videogames que não era oficial, que era uma versão brasileira.
Todos eram.
Era o Dynavision?
Nintendinho tinha o Phantom System, tinha vários, tá ligado? Tinha
o Dynavision. Ah, era o Phantom System, era isso, era esse.
O Phantom System era da CCS, se não me engano.
É, que era só no Brasil.
Não, era Gradiente.
Gradiente. Só no Brasil, né, que tinha.
É porque a licença era foda-se.
Caralho.
Mas por que mudou sua vida? O que você carrega até hoje?
O que eu carrego até hoje?
O videogame.
Tudo, cara. Tudo, mano. Tipo, desde aquela época eu sou apaixonado por videogame. Eu tipo assim, eu sou um evangelizador do videogame. Lá na minha família, eu tento ser... Tipo, a minha mãe, ela fica meio... Ah, mas por que você gosta tanto de videogame?
Nossa.
Eu tento explicar pra ela que, tipo, mãe, você tem que ver isso como uma obra de arte. Eu já tentei mostrar pra ela uns bagulho de Red Dead Redemption. Uns bagulho, tipo... Mano, até o Borderlands tem uma história bem legal, tá ligado? Vários jogos, assim, que são foda. Eu tento mostrar pra ela. Que eu acho... Eu coloco mesmo, mano. Como, tipo, pintura, cinema, videogame, tá ligado? É uma obra de arte,
mas cara. Eu vou falar um bagulho. O que mudou realmente a minha vida, e virou uma chavinha, foi Tony Hawk...
Pro Skater
Back.
3?
Sim, porque, mano. Tipo assim, até essa época eu não curtia queimar um, tá ligado? E, tipo,
eu era muito criança nessa época.
Então, bem na época em que começou o Tony Hawk, foi minha época mais maconheira da vida.
Nossa, e aí, tipo, tinha chegado perto da maconha, sabe?
Eu ficava, tipo, a tarde inteira fumando um Beck e jogando Tony Hawk, cara. E aí, tipo, foi uma introdução a várias músicas, tá ligado? Vários...
Ah, é verdade. Tony Hawk me moldou um gosto musical também. Sim. Muito forte. Que, porra, várias bandas a gente conheceu pelo Tony Hawk.
Qual que era a principal? Era Offspring, mano?
Não, eu acho que era Millen Collin, No Cigar.
Pra mim, o que marcou muito foi Goldfinger, Superman.
Goldfinger, era isso. Era isso.
Não tinha música principal. Tanto que então você ligava...
Não, mas acho que a que eu mais lembro dessa.
Você ligava o videogame, toda vez ele trocava a música do bagulho.
Que foda, né?
Isso era muito louco.
Nossa. E o Tony Hawk último que saiu aí, que é o 3 mais 1, né, eu acho, sei lá, um bagulho assim.
É 1 mais 2.
1 mais 2? É. Ele saiu com a música do Chorão.
É verdade, né?
É. Qual? É aquela...
Eu não sei qual é.
Eu sei qual que é. É a... Puta que pariu, velho. Não é uma famosa.
Mas tá bom, saiu com uma música do Charlie Brown.
Caralho, que bela homenagem.
Mas aí foi o... Porque mercado brasileiro, né?
É. Eu confisco!
Você jura?
Eu acho que é confisco.
Nossa, podia ser melhor. Podia ter umas bem melhores, velho.
A minha primeira lembrança com essas paradas de vídeo... Assim, primeira lembrança não. Eu tinha tido vários videogames até eu ganhar um do zero, tá ligado? Um zero na caixa, assim, lacrado. Foi um Play 2, mano.
É, ali, confisco.
2007, mano. E meu Play 2 eu nunca vou esquecer. Eu tenho ele até hoje, inclusive. Porque ele é prata, mano. Eu ganhei um Play 2 prata, tá ligado? E assim, me marcou demais, mano. Marcou pra caralho, assim. Tanto...
O Play 2 prata é o Slim...
É o Slim.
Ah, tive o grandão.
O Fat, né?
Mas
tinha, mas... tipo, ah não. Esse é o que
o grosso, né? É, o Play 2 é o grosso. Pode ele crer. É branco, não é?
Ele
meio branco.
Sai assim, né? A gaveta, não é?
Não, a gaveta dele abria.
Ah, pode crer.
Mas
pode
por
crer.
Que mudou?
Ah, nossa. Marcou primeiro porque na escola eu era o único que tinha um PlayStation 2 prata.
Slim.
Era isso assim, era foda.
Parecia um Discman, né?
Ele era bonito pra caramba, mano.
Eu lembro, meu primo tinha.
Ah, porque, primeiro porque, mano, os jogos, né, do Play 2, mano. Assim, eu fiquei fissurado, mano.
E Play 2 foi uma época de ouro da pirataria.
Exatamente,
também, né?
Mano. 10 conto. Não, eu sou da época que eu peguei 2 por 5, tá ligado?
Pode crer.
4 por 10. Ou quando se encontravam umas mídias prensadas, CD prensadinho, assim, com os desenhos, tipo, a 3 reais, tá ligado?
Nossa,
reais,
acho que pra caralho. Isso eu posso dizer que mudou minha vida, mano, a pirataria. Porque até hoje sou adepto.
Você
muito,
é mesmo.
Tu, mano.
O
eu
cara
sou...
paga stream que tem um filme, ele baixa.
Exato, sou essa pessoa, mano. Eu pago Netflix, mas eu sai o bagulho e eu baixo. Eu prefiro baixar no Torrent, que sai com mais qualidade, eu tenho controle de tudo, das legendas, eu coloco pra cima, pra baixo. coloca os filtrozinhos.
Você baixa até pornografia, né, cara?
Não,
que loucura.
Não baixa. Já falei. Já falei desktop, que eu não baixo. Eu parei de baixar.
É, ele baixou o bagulho. Eu fiquei...
Que cara, mentiroso,
pornografia,
cara,
velho.
Mentira. O cara é o disco, velho.
O cara baixa original. Pornografia.
Eu baixei uma extensão. Eu baixo a Playboy. Nossa, boa ideia. Eu baixei um pack essa semana. Não. Mas pirataria é um bagulho que tá na minha vida e eu acho que eu nunca vou largar, mano. Eu acho muito mais fácil.
Pornografia?
Também. Mas eu nunca vou deixar de piratear os bagulhos, mano. Até o Brasil fazer uma lei embaçada, velho. Porque sabe eu pirateio
acho que,
tudo.
Mas eu acho que você vai parar, sabe quando? Quando ficar muito difícil. Quando, tipo assim, quando te der muito trampo. Porque hoje realmente é muito fácil.
É muito fácil. Eu te passei até o convite lá de onde eu sou. É uma comunidade que é, tipo, só fechada. E, mano, se não saiu lá, não saiu em nenhum lugar. E é sem vírus, é tudo. Tipo, demorei muitos anos pra chegar onde eu cheguei lá. Eu, no mundo da pirataria, as pessoas me trombam e me, tipo, levanto o chapéu e falam, ei? Sério, Cid pra caralho, mano. E eu acho que eu nunca vou largar disso. E nunca acho que vai ficar difícil.
Eu acho, sabe o que eu acho que vai, mano? Porque hoje o que a gente tá vendo, assim, é um bagulho de muito conteúdo, tá ligado? Então, por exemplo, faz um teste. Tenta pegar uma série que só saiu no Netflix e que não bombou demais. Você não vai achar.
Eu acho. Fácil. Eu nunca teve uma coisa que eu nunca achei pra baixar.
Ah, tem.
Nunca.
Tem coisa.
Você pode me desafiar. A gente pode.
A gente vai fazer esse jogo.
Eu desafiei ele durante um tempo e ele não achou. Ficou uns 3 anos sem baixar.
Cacete.
Red Dead Redemption 2?
Não, aí tem que craquear, meu parça. Então,
aí é.
Mas eu tô te falando.
Não. Mas,
se exemplo, não saiu lá onde eu pego,
eu comprei
não saiu em nenhum outro lugar.
Caralho. Eu comprei o Red Dead Redemption 2 e falei pra ele: compra, Tito. O jogo é da hora. Ele: não, vou esperar craquear. Ficou uns 3 anos esperando.
Fiquei, mano. Assim como o GTA V também. E eu espero sem problema nenhum, mano. Espero sair do cinema. É que agora o problema qual é da pirataria? É, quando o lançamento quando é mundial, é mais difícil, porque tá todo no mundo todo no cinema, tá ligado? Sim. E aí, pra vazar, o bagulho tem que ser screen. Que screen é o quê? Quando os caras mandam um DVD pra sua casa e, mano, o bagulho tem até código, assim, ó, pra saber de onde veio, tá ligado?
Fica
assim,
borrado,
no meio da tela. Fica borradinho. Esses daí eu não assisto. Sabe que eu sou fresco com essas merdas. sou fresquinha. Mas...
Você quer Full HD.
É, eu quero Full HD, 4K. Melhor qualidade, 4K, mano, muito controle, cara. E mais, mano, eu não estaria aqui hoje trabalhando com o que eu trabalho se não fosse pela pirataria. Porque eu baixava os meus cursos.
Adobe.
Todos, mano.
Pacote nossa. Adobe. Quem começou a trabalhar com o Premiere?
Exato.
É pago,
parça.
Sony Vegas.
Tá ligado? Só agora que eu tô empregado, nem a minha conta.
É a
tá
conta
ligado?
Da produtora.
Só que assim, mano, o número... Eu já até tentei fazer as contas do quanto de curso que eu baixei, tipo, estudando de animação. E ó, aí já fica a dica... Quer dizer, dica não, né? Vou falar o que eu fiz, se você faz o que você quiser. Mas muita pessoa fala, nossa, Tito, como é que eu faço pra entrar no mundo de animação, motion, 3D, eu quero estudar. Falo, velho, o material tá na internet. Se você quiser achar, você acha, tá ligado?
Ah, mas
eu já fui jogar por
material
cima.
De graça também, cara.
Tem, muito. Porque, mano, o YouTube mudou também o jogo. Porque antes não era isso, era só...
Bem
era Digital Tutors, tá ligado?
Pode crer.
E aí eu tinha que, mano, eu ia na minha faculdade, alugava na biblioteca o DVD, ia pra casa, copiava o DVD. Eu pirateava já.
Eu pirateava na época da... Como era o nome, pô? Não era videolocadora. Era de videogame, né?
Locadora.
Era locadora de videogame. Caralho, mesmo. Não tinha um nome só de videogame?
Não, tinha uma locadora.
Tá.
Não, acho que tinha um nome específico. Não,
tinha uma locadora.
É? Mas enfim, eu ia lá...
Game Video devia ser.
Aí eu pegava o jogo, que era em CD na época, aí levava pra casa... Aí eu colocava no computador, copiava pelo Nero, lembra?
Nossa.
Copiava pelo Nero, aí voltava lá. Moço, esse CD não rodou no meu videogame. Aí trocava por outro, aí eu não copiava o outro. Eu tinha uma dignidade, eu só copiava um. É, porque senão o cara ia falar, pô, nenhum jogo roda.
Sabe qual foi a minha primeira piratada, velho? Na vida, eu devia estar na terceira série.
Caralho.
Ser fundamental. Eu copiava no disquete, que cabia 2 megas, mano. Copiei uma música do Ramones. E ficava vendendo disquete pros meus amigos.
Você praticamente jogou no lixo o disquete.
Não, mano. Por quê?
Música do Ramones.
Cabia, eu também, né, não velho? Gosto. Eu não gosto. Mas é o que cabe, velho. Cabia uma música pro disquete.
Era uma
aí
música.
Eu ia, mano, vender pros caras. Falar, você quer isso aqui, mano? Um real.
Essa é a braba do Ramones.
Um real.
O lançamento.
Não, ainda desenhava assim na capa. Ramones. com E ao contrário, tá ligado?
Mas essa é uma boa lembrança também. Pirataria aqui no Brasil é um bagulho que mudou a vida de porra todo
mundo. É o que fez o CD ficar aí até hoje, né? Aqui, tá ligado?
Inclusive, eu vi, mano, essa semana é coincidência, um vídeo do Ratinho ensinando a piratear no ar.
Pode crer.
Como assim? Você lembra desse vídeo? Assim? Mano, ele sei lá, que época que o programa do Ratinho era...
Década de 90,
nos anos
2000 ali.
Começo de 2000 no máximo, né?
Coisa louco.
É, então, aí, mano, é o Ratinho e é um vídeo de 5 minutos, que pra internet de hoje é uma ofensa. Fala, caralho, não vou perder 5 minutos da minha vida vendo um vídeo. Mas é muito válido, mano. É, os caras chamaram um especialista de copiar o cara lá com aquela torre enorme e aquele, mano, CD ruim. É, quem copiou o CD sabe, né? Tem o primeiro
oito que baia.
Lê.
Oito baia. É,
um que lê e aí um embaixo, e embaixo. Que copia, velho. Né? E aí, mano, o Ratinho, velho, o Ratinho fala, vamos ver como é esse negócio aqui que tá rolando na 25 de março. Como é que copia esse CD aí? Vamos mostrar aqui. Isso aqui é crime? Não, pode, é legal? Não. Vamos mostrar aqui, mano. Quando
caralho,
a TV... Você lembra, né, mano? Que na
que
TV nos anos 90 podia...
Era, mano.
Tudo. O filho da puta... Simplesmente cometeu um crime ensinando.
ensinando.
Aí mostra lá eles colocando o CD e fala: esse CD aqui, ó, que a gente vai copiar.
Esse é o Virgem?
Esse daqui é do Chitãozinho Choró. É bom porque eles não querem ver mais no meu programa mesmo. Quero que se foda. Falou assim, mano.
Caralho.
Aí colocou o CD e fala: tá, beleza. E os caras fazem em tempo real, mano, que o bagulho tá acontecendo. Aí vai lá, engole o primeiro CD.
Ele ensina em 30 segundos, 4 minutos e meio do computador copiando.
Exatamente isso, velho. Aí ele pega assim, ó: e esse daqui é Virgem? É assim que fala, CD Virgem? Fala: é, isso aqui. Onde comprou? Não sei o quê. Quanto que tá? 35 centavos esse daqui. Fala,
é, porque a gente comprava um monte
de CD. Lembra, Virgem? Mano? Era um bagulho, um bloco de CD. É. Aí ele coloca, copia e fala, e agora acontece? Vai, não, calma, tem que esperar que vai abrir sozinho. Aí, mano, passa 2 minutos. Abriu. Aí era tipo, ó, copiar de CD para CD. Aí, mano, o maluco clica lá, faz a cópia. Aí o cara, peraí, vamos colocar lá. O Ratinho tira o CD, leva pro DJ. E aí ele coloca lá o primeiro. Não, peraí, coloca o original primeiro. Aí coloca lá. Alô, estou ligando pra você, como está? Não é, não sei se você... Qualquer música. Aí depois coloca o outro, mano. Perfeito, igual. Os caras... Nossa! Que isso, tecnologia! E eu falei, mano, pirataria, que caralho. Foda, né, mano, procurem esse vídeo aí. Ratinho Pirataria CD no YouTube, provavelmente vocês vão achar.
Que loucura, velho. Mas, tipo, isso foi, fez parte de quase toda a nação brasileira, né, cara? Porque teve uma época... Em que até se você querendo muito, você não conseguia comprar os bagulhos.
O original, tá, você não achava.
Você não achava, você simplesmente não tinha, saca?
Aconteceu isso muito nos anos 90, 80, com vinil, mano. Por isso que fez o vinil, o piratinha vinil, saía mais caro do que o original, muitas vezes.
Por quê?
Porque o cara fazia a música que você quisesse.
Ah,
o cara falava assim, não, então eu vou colocar só as melhores aqui no vinil e te vendo.
Só os hits.
É, e aí o original não tinha, tá ligado? É,
antes disso, teve a época do cassete, né? Que sim. A gente fazia os mixtapes.
Mas eu copiava, eu fazia fita cassete falsa. Mas pra mim mesmo.
É, tipo, não, mas a mixtape que eu fazia era do rádio. Eu gravava do rádio,
tá? É, uma coisa só, né?
Música do rádio e tipo, vai passar um filme que eu gostava muito na televisão. Aí eu colocava a fita cassete pra copiar,
VHS,
que passava,
né,
na televisão. E copiava até os comercial, né? Isso que era foda. Crer. Copiava tudo.
Mas olha, tem uma história aqui dentro de um 2 de pirataria que pra mim é o ápice. Eu Nossa, vi. É o clímax. Quando a gente achou uma camiseta falsa vendendo na 25
Nossa,
de março.
Nossa, é verdade, né?
E pra mim isso foi o maior elogio que a gente já teve, ever.
Eu não sabia disso.
É,
caralho, saber que a gente
cara,
tá
bem. Cara, um 2, camiseta um 2, mano.
Porra, isso é foda.
Isso é brabo. Foda, eu falei, caralho. Mano, só vai, vamos lá, vender com o cara, tá ligado?
Vamos dar as original pra ele vender lá, né? Né.
Mano, um bagulho que foi realmente um divisor de águas na minha vida, e mano, vai ser muito clichê, mas é verdade, que me fez me interessar por cinema, por música, por áudio, foi Star Wars, cara.
Ah.
Eu vi no cinema quando era criança, você fala, caralho, mas ele foi lançado em 74, como é que você viu no cinema? Tinha um cinema no centro que passava filme...
Foda-se.
Filme foda-se, tá ligado? E aí eu assisti lá, minha tia me levou, e mano, foi um negócio que... Eu não sei explicar o que mexeu em mim, tá ligado? Mas me deu um bichinho que até hoje, por exemplo, eu vejo uma coisa, eu quero saber como foi feito, tá ligado? E eu vi as naves voando, foi, mano...
Como foi feito essa porra?
É, como é que foi feito essa porra? Foi isso, foi exatamente isso que me deu esse negócio. E mesmo a música, o mesmo som, tipo, a primeira vez que eu vi como era feito o barulho do disparo do blaster, é um fio de um cabo de aço. Você pega o cabo de aço e dá uma porradinha, tá ligado? Daí faz um... Pium. E aí um dia eu fui num lugar que era no Pico de Jaraguá. E aí tem uma antena. E na antena tem vários uns cabos de aço, tá ligado? E eu não fui lá. Piu! É o som do blaster de Star Wars, cuzão. Foi um negócio que me deu um bagulho. Foda. Que
que basicamente fez a profissão que eu faço hoje, tá ligado? É, que me deu uma brisa, me deu um bichinho, que até hoje eu ouço um som, eu ouço uma música, eu vejo um filme, eu quero saber como foi feito. Até hoje, tá ligado?
O último sorriso que o Will deu.
Foi.
Ficou sério, ficou rabugento.
Vou trabalhar com audiovisual.
É, isso. Último,
velho. Encontrei uma coisa que eu gosto.
Mas foi exatamente isso. E sabe o que é muito louco, mano? Que eu não sei como explicar, velho. Ele pegou num lugar no meu coração que tá saindo agora Bad Batch, né? E aí, até hoje, me dá essa coisa com Star Wars. Que dá essa nostalgia, talvez. Ou esse negócio de querer saber. Eu acho que Star Wars me fez ser a pessoa... Me deu o bichinho da curiosidade, eu acho. Acho que foi essa brisa, tá ligado? Que, cara, como?
Qual que te marcou mais? Qual foi o primeiro que você viu?
O primeiro foi Nova Esperança, né?
O 4.
O 4. E, tipo, de lá, eu já... Mano, como é feito? Como as pessoas viram filme, tá ligado? Sim. Essa foi a brisa que entrou na minha
cabeça.
E
quando você viu Ameaça Fantasma? Como foi pra você?
Cara, foi muito empolgante até eu chegar em casa e falar, nossa, é meio ruim, né?
É mesmo?
É mesmo.
Caramba.
Eu já, tipo assim, é porque...
O Anakin Skywalker lá todo bonitão voando.
Ameaça Fantasma é o 5?
É um. Que aconteceu foi o seguinte...
O
1,
2 e 3.
4, 5, 6, 1, 2 e 3, né?
O que aconteceu com Ameaça Fantasma. Ameaça Fantasma surgiu no começo da internet, tá ligado? Então existia um hype que era de texto. De texto, de imagem, que, mano, você até podia baixar o trailer do Ameaça Fantasma, mas ele era numa qualidade muito baixa no RMV, no Real Video Media. E, tipo, não dava pra ver direito. E eu lembro que, sabe o que eu fiz? Eu comprei um ingresso pra ver no cinema o trailer.
Caralho.
Tá ligado? Caralho. Era um hype muito absurdo. Porra. Então, tipo, a minha expectativa nunca ia ser atendida. Nunca. Não tinha como, tá ligado? Eu tinha uma expectativa que, muito mano, alta. Só se viesse lamber meus mamilos na cadeira do cinema, eu ia falar...
Só se viesse Duno, o George Lucas. Bater uma punheta pra você.
Aí talvez fosse atendido, mas não tinha como, tá ligado? Entendi, e aí eu assisti o filme e quando eu cheguei em casa, assim, meio nada a ver, né?
Caralho, mano.
Demorou um tempo, mas o hype tava muito mais alto.
Eu gostei de Star Wars, mas eu assisti mais velho, né? Você assistiu quando você era bem molecão.
Acho uma bosta.
Mas sabe o que aconteceu, mano? Muito louco. O Star Wars, ele foi feito com um produto de marketing pra vender brinquedo, vender merchandise. Nunca me picou isso.
Você nunca teve nada?
Nunca. Do... Eu tive quando era criança.
Cala a boca!
Eu ganhei um...
E você tem um seu... quadro do Star Wars,
mano,
na sua casa?
Mano, você tem muita coisa do Star Wars.
Você tem um quadro do Star Wars.
Você tem um pijama do Chewbacca.
Você tem um quadro do Star Wars que vira uma mesa.
É verdade, mas foi o que fiz.
Foi você que fez?
É.
Maneiro.
Então, isso é, você acha que é menos doentio ou mais doentio? É mais muquirana.
Ele não comprou.
Mais doentio também.
Mas ele não comprou. Eu não sei, mas por exemplo, os bagulhos que eu tenho um pijama do Chewbacca, eu ia comprar um...
Isso é maneiro.
Mano, eu tava dormindo...
Mas isso é depois de velho, ele tá falando
não, de criança. Não, pera aí, eu vou explicar pro Tito, porque o questionamento dele é válido. Porque, tipo, eu fui num lugar e tava muito frio, não lembro, uma viagem, tava muito frio. E eu queria um pijama pra dormir no frio, tá ligado? Porque, mano, é muito desagradável. Era muito desagradável.
Coincidência do Chewbacca
aqui. O que aconteceu? Você pode perguntar pra mim, né? A gente foi na loja e tinha vários pijamas.
Olha a testemunha
dele. Tá ligado? E tava o mesmo preço. E aí, tipo, vi um do Chewbacca. Eu falei, vai ser o do Chewbacca? É, tá ligado? Foi essa brisa.
Você transou essa noite?
Não, pra mim, não. Acho que deve ser, tipo, a broxada imediata, né?
Não sei. Você
não falou que você faz uns coques da Cisaleia?
Quem tá casado há muito tempo, a gente não julga. A gente só aceita. Fala, mano.
Mas, por exemplo, acho que a única coisa que eu tive mesmo, assim, era um brinquedo, né? Que é um super merchandise. Foi um Max Wing que eu ganhei quando era criança, tá ligado? E, tipo assim, não fui eu que pedi. Foi, acho que minha tia que me deu alguma coisa assim.
Pode.
Mas fiquei feliz, lógico. Mas depois que eu fiquei velho, eu nunca tive essa brisa de comprar coisas, de merchandise, de Star Wars.
Mas já imprimiu em 3D também, inclusive no nosso chavador que deu super errado,
verdade.
Né?
Tá comigo.
A gente imprimiu
a estrela. Tá comigo.
Tá funcionando?
Estrela fantasma.
Não, eu só uso ela como Estrela da Morte.
Mas você tentou de chavar nela já?
Não, quebrou
o dente no primeiro uso, Thiago.
Mas, ó, é pra você ver a diferença, assim, né? O Star Wars é 70 e pouco, 80 e pouco, né? Eu lembro que o primeiro filme, assim, não animação, porque... Mas o primeiro filme que mudou, assim, pra mim, que eu fiquei vidrado, que o caralho, como eles fizeram isso, e eu assistia toda semana, foi um dos filmes que eu gravei na fita cassete também, foi Matrix,
velho. Caralho.
Matrix foi uma parada, mano. Eu tinha... 7, 8 anos quando lançou Matrix. Então eu ficava, mano, que foda. O Neo pra mim era um super-herói, tá ligado? Que era aquelas paradas que eu lia no quadrinho, que eu gostava. É, só que muito melhor que os filmes de super-herói que a gente tinha, tá ligado? Que era tudo uma bosta. E aí eu assisti o Matrix e eu falava, caralho, o Neo é um super-herói. E eu ficava, mano, Eu era muito viciado em Matrix, muito viciado. E aí logo depois do Matrix veio o Senhor dos Anéis, né? Ah. Foi outra porrada também.
Nossa, Senhor dos Anéis. Oh, puta, Senhor dos Anéis, eu... Olha, como eu sou otário, né? É, eu queria muito ler Senhor dos Anéis, muito, muito. Tipo, tinha um amigo meu...
Difícil, né?
Tinha um amigo meu que ele... Eu tava na sexta, sétima série, talvez. E tem um amigo meu que ele gostava muito de Senhor dos Anéis... E ele, tipo, tinha lido todos os bagulhos e ele gostava muito de uma banda que chamava Blind Guardian.
Conheço, eu lembro, pô.
Que tem, mano, quase que
tem
um...
Tem músicas famosas
um de Blind Guardian. Um CD inteiro falando sobre Senhor dos Anéis, tá ligado?
Eu sabia.
E aí eu fui comprar no lá em Osasco, tinha um sebo que tinha todos os livros. Só que, mano, a edição que ficou mais famosa, da capa branquinha, ela não tinha saído nessa época ainda. Então só tinha as versões antigas, tá ligado? E aí as versões que tinha no sebo quando eu fui comprar era em inglês. Mano, eu não tinha um inglês bom. E eu comprei.
E aprendeu.
E a primeira vez que eu li Senhor dos Anéis foi em inglês. Mano, foi muito ruim.
Aprendeu pra caralho.
Foi muito ruim. Porque, tipo, não é um texto fácil de ler, tá ligado?
Foi mais ou menos, né, bicho?
Não, não é
fácil. Tá louco? Porra, é a mesma
esse desafio, mano.
Não, é a mesma coisa que um cara vir querer aprender português e ler, sei lá, mano.
Machado de Assis, tá ligado?
Caralho.
Pode crer, tipo, mas assim, se você conseguiu...
Mas mesmo então, que você consiga, não vai te ajudar em nada no português de hoje.
Eu tive que ler de novo, tá ligado? Eu li,
entendi a história. É igual a parada que você falou do japonês que você aprendeu com a tua família.
Pode crer.
Chegou lá, é um japonês tipo assim, que não é mais usado.
Eu li o livro e, ok, beleza, tudo certo. Eu entendi o começo, meio e fim. Mas depois que eu li mesmo, aí foi uma... Tipo, mudou, tá ligado?
Eu nunca li Senhor dos Anéis.
Era a sexta, a sétima série.
Vixe, mas eu não preciso ler Senhor dos Anéis. Eu acho o filme maravilhoso. Eu preciso ler o Hobbit. É, o Hobbit eu acho que
não,
é um...
Não, mano, você acha que o livro te complementa como obra e você, tipo, nunca tem vontade de ler o livro?
Com certeza vai me complementar, mas é um livro muito denso, não tô
saco. Não é tão denso não, mano, porque, tipo assim,
é grande,
sabe o que é foda? É porque você pensa que eles são três livros, mas na verdade não são três livros, cara.
É um só dividido
tipo, não, não, não. Tipo, são muito mais livros, tá ligado? Porque o cara vai e volta, não sei o que lá. Você não precisa ler, tipo, cada livro em uma semana. Não precisa ser desse jeito. Você pode ler um pouquinho
de cada. Mas isso é foda. Isso é foda.
É porque antes, sabe um bagulho que eu odeio do Senhor dos Anéis? É que o livro é muito pouco prático, mano.
Mas
ele é muito grande.
Você não acha o filme muito bom?
Não acho ele muito bom. Eu acho ele bom.
Não, eu acho muito
bom. Não acho ele muito bom. Acho que como obra de audiovisual...
Tá vendo? É por isso que eu não leio. Porque senão eu vou achar o filme ruim.
Não, não acho ruim, cara. Não acho ruim. Mas como obra audiovisual, cara, ele foi, é um feito, tá ligado?
É.
O que eles fizeram lá. Mas como a história, ela foi um pouco...
É, sim, tô ligado.
Condensada, né?
É, tirou bastante o espaço dos anões, né?
Tem um personagem que eu gosto muito, que é o personagem mais maconheiro do Senhor dos Anéis, que ele foi
tirado. Bombadil?
Tom Bombadil, que ele foi tirado, né? E tipo assim, você lê a primeira linha, você fala que é maconheiro.
É.
Tá ligado?
Que é o que vive na mata.
É, lá, mano, com o cachimbo, pá.
É, realmente, porra. Tem que ler mesmo, né?
E aí, tipo assim, o Tom Bombadil tiraram do filme,
mudou,
assim. Fiquei ofendido? Não fiquei, mano. Não,
ele
só
aparece
o capítulo dele...
no Hobbit.
Não aparece, não.
Momentaneamente, não, aparece no meio da floresta.
É outro mago.
Não,
não é o Tom Bombadil.
Não,
não
é
o Tom
aquele?
Bombadil. Não.
Eu achava que
o Tom Bombadil não é um mago, ele é uma entidade.
Ah.
E aí, tipo, que rola? Você lê o Tom Bombadil no livro, ele é um capítulo meio que jogado, assim, né? Não que jogado, ele faz parte da trajetória. Mas ele não é essencial, realmente. Então, eu concordo de ter tirado do filme, tá ligado?
Mas falta,
mano,
na obra.
O livro
no
é muito
conjunto.
Da hora, tá ligado? É uma coisa que eu não gostaria de perder.
Entendi.
Saca?
É, talvez eu dê uma chance.
Se o Tom Bombadil estivesse no filme, o filme seria uma obra pior. Porque ele daria
enrolar
uma...
mais.
É, exatamente. Então eu concordo. Mas ao mesmo tempo, pô, Tom Bombadil, cara. Olha que da hora, velho.
É. Eu não li Duna, mas é igual estão falando do filme de Duna aí também, né?
Tá, talvez.
É, eu nunca vi um filme e falei, nossa, mal posso esperar pra ler o livro.
Ah, mas, ó, nunca. Na moral, tem um livro que ele é bom, mas o filme é muito melhor, cara. Aquele A Chegada.
Ah, não. Isso aconteceu comigo, sim.
Com qual?
É. Guia do Mochileiro das Galáxias.
Ah, tá.
Eu assisti um filme.
O filme,
ok.
O filme é quase que um trailer do livro, tá ligado? Porque ele não conta toda a história.
Ah, ok, beleza. Aí eu fiquei sabendo que é de um livro. Eu falei, mano, quero ler esse livro. Aí li, achei fodido.
Tá ligado aquele A Chegada, que é dos aliens, da mulher
da linguística.
É, exatamente. Ele é um livreto, assim. Eu lembro que eu comprei ele, sabe, no metrô? Tinha um lá que se você pague quando você quiser.
Ah, então nesse caso o filme é melhor que o livro.
É, isso que eu tô falando. O filme é
foda.
Muito mais complexo do que o livro. O livro é um conto, tá ligado? Pequenininho, assim.
Que foda.
Daqueles livretos pequenininho que tinha no metrô, que você pague quando você quiser, que caía na maquininha, assim. Eu comprei na... Não lembro se foi na época da faculdade, um pouco depois. Mas era um livro pequeniníssimo.
Imagina esse cara... Comprou esse livrinho e falou, mano, que história foda. Guardou pra sempre até fazer um filme foda. Caralho.
Mas, ó, por exemplo, um livro que eu nunca li, que acho que eu nunca vou ler, cara, que é O Capital do Marx. Mas eu li o
Capital. Esse é bom pra caralho.
Eu li o... Mano, eu tentei ler, mas eu não entendi nada, né? Porque eu era muito moleque.
Entendi.
E aí eu li o Marx. Marx em quadrinhos. Cara, é bom pra caralho, velho! Porque ele explica todos os conceitos em quadrinhos, mano.
Isso é foda.
Eles pegam, não todos, né? Mas ele, tipo, pega toda aquela leitura. Mano, tem...
Uma leitura fodida.
É, mano, de outra época. Mano, você tem que entender muita coisa que na época não... Mano, era adolescente, né, velho?
Dá pra colorir? Ia ser incrível, mano, colorir um livro.
Olha, de vermelho.
É, porque ele é em tom de cinzas. Então dá.
Tons de vermelho.
É, né?
Então até dá. Ele não dá. É aquele, sabe, que é vazadinho? Sei. Ele é em tom de cinzas.
Esses, mas, mano, é bom pra caralho. Esses livros que mudou minha vida.
Mas então, esse mudou minha vida porque. É, além de traduzir os conceitos, né? Ele traz um pouco pro dias de hoje, né? Porque o. Querendo ou não, o Marx. Teorizou na primeira era industrial, era um negócio que onde crianças trabalhavam 18 horas por dia, tá ligado? Sim. Não era outro rolê.
Outra parada.
É, e aí quando você traz pros dias de hoje, o conceito permanece, né? Daí você entendeu o conceito com a brisa da modernidade, isso realmente mudou minha vida. Porque acho que foi, não sei se foi minha introdução à política, mas foi a introdução ao pensamento crítico, né? Acho que foi o que me tirou da Matrix de falar, caralho, não precisa ser assim, sabe? E foi numa época que, pra você ter uma ideia, né? Olha, que saudade dessa época. Quando o FHC era o vilão da vez.
Caralho.
Que loucura.
Plano
saudades,
real.
Né? Saudades, né, mano?
Itamar Franco.
Quando o mais absurdo que acontecia era o FHC, tá ligado?
Porra, gente. Cocaína no avião da FAB.
Não, olha só.
Aconteceu recentemente de novo,
eu
né?
Tava lembrando outro dia, olha isso, velho.
Mas cocaína
velho.
No avião da FAB foi da época do Lula.
Olha isso. Tinha um ministro que chamava Rubens Recupero.
Foi 2003,
você tá ligado essa brisa? Rubens Recupero, sabe quem é esse mano?
Não.
Tipo, era um mano lá, que era ministro na época do governo FHC. E aí, ele tava dando uma entrevista, alguma coisa assim, né? E aí, o sinal da TV aberta dele cortou, só que o da parabólica continuou, tá ligado? E ele falou uma bobagemzinha, assim. Eu não lembro que bobagem que era. E ele caiu, velho.
Caralho.
Tá ligado? E aí depois você tem... Você corta pros dias de hoje e você tem, tipo, um absurdo por dia, tá ligado, e velho, mano? E foda-se, mano.
Que aconteceu caralho. Também com o Bolsonaro, né?
É,
então, mas tem que ser muito otário. Tudo bem, é permissível. Há 20, 30 anos atrás.
Só fazer um...
Falar, mano, um microfone quente. Esqueci
de corrigir isso. Aqui. Não foi na época do Lula, foi na época do FHC.
Pô. Não, mas a brisa é que, mano, ele falou uma bobagemzinha. Ele não sabe? Tipo, ninguém falou esse cara é o pior ser humano da Terra. Que você fala quase todo dia hoje, saca?
Sim. É.
Isso é muito louco.
Não, por isso que é mais foda rodar hoje.
E aí foi...
Você tá sendo vigiado.
E aí foi um... Acho que a chavezinha foi o... Acho que é o começo do pensamento crítico, né? De falar, caralho, não precisa ser assim.
É, mano, eu não lembro o que me deu esse start de pensamento crítico, na verdade.
Ai, volta um pouco umas casinhas. Sabe o que me deu também? A música Índios do Legião Urbana.
Caralho, mano.
Que brega,
nunca
né?
Porra.
De Legião Urbana. Então, mano, não é um bagulho assim que toca muito no meu coração, mas foi a primeira vez que a gente aprende na escola de um jeito, e essa música fala que o que a gente aprendeu não tá certo, tá ligado? Fala assim, mano, tem outras coisas além do que você aprendeu. Porque parece que chegou Pedro Álvares Cabral e falou, e aí, Indio, beleza? Deu um high five e a gente começou o Brasil. E aí, se você entende que, mano, teve mó bagulho antes, assim, saca? E foi... acho que esse foi o start do pensamento crítico.
É, não, isso falar, pra
nossa,
mim,
teve outros bagulho, né?
É, a minha avó, ela é descendente de índio, né? Minha avó, inclusive, se chama Iracema. A mãe dela era indígena.
Você leu o livro?
Iracema, na época da escola, não lembro de porra nenhuma. Mas assim, a minha avó sempre me contou que, tipo, como tinha sido pra avó dela e tal, que tinha sido um absurdo, tinha sido abusado, os caralho. Então isso pra mim sempre foi, mas, tipo, sempre relacionei ao descobrimento do Brasil, rolou várias baixarias, né? Mas eu acho que, por mais meme que seja hoje, mano, eu acho que um bagulho que me despertou bastante senso crítico foi Fuga das Galinhas, parça. Porque eu assisti Fuga das Galinhas no cinema, mano. Eu lembro de estar assistindo. Foi no cinema da USP. Nem sei se existe isso ainda. Existe cinema na USP? Mas eu lembro que foi eu, meu pai, meu tio. A gente assistiu a Fuga das Galinhas no cinema. Eu ficava, caralho, mano, olha que absurdo que a gente tá. O certo era eu virar vegetariano, né? Não comunista. Mas. E teve um outro bagulho também. Que. Caralho, qual que era a parada? Será que foi? Eu acho que meio que foi Toy Story, mas eu era bem novo, mano. Eu fui entender Toy Story mais depois, assim, de tipo, de ser um brinquedo e da função da vida e tudo.
A gente conversou essa semana isso no trampo, nossa, né, é, cara? Porque foi Toy Story, foi pra mim o filme que. Esse realmente ditou minha vida. Porque
foi o Star Wars pra você?
Foi meu Star Wars.
É que, querer, mano.
Porque
é...
foi como eu vi, eu falei, como eles fazem isso?
Pode crer.
E aí eu quis aprender 3D, porque foi em 95.
O que tá a gente tava falando lá foi na aí, produtora, começou, é que jornada. Eu acho que, tipo assim, pra galera da minha geração. É, o significado que tem Toy Story, mano, ninguém nunca mais vai ter.
Porque a idade do Andy?
Porque eu tinha a idade do Andy, mano. Quando, no filme 1, eu tinha a idade do Andy com meus brinquedos, aí quando ele, é, quando ele perde os brinquedos se perdem e tal, aí no 3, né, que ele se despede, vai pra faculdade.
Sabe o que tem que fazer? Você tem que pegar a criança, quando ela tiver a idade do Andy, e mostrar o filme pra ela.
Tem que ser, porque senão você vai mostrar a sequência, a pessoa não vai ter o mesmo impacto, né, mano?
Uhum.
Aí... Isso pra mim é muito foda, de você ter a maturidade necessária pra entender aquele filme, sacou? Porque você vai falar, meu filho tá bem hoje pra assistir Toy Story. Aí você mostra os quatro. Ele vai pegar a fase que o Andy tá indo pra faculdade, uhum, despedindo os brinquedos, ele não vai entender porra nenhuma, sacou?
É verdade. Tem que dar certinho,
é,
né?
Pô, exato, é um bagulho que mexe com a sua vida, que você fala, mano, depois de 6 anos eu vou encontrar o Woody e o Buzz de novo. E aí você vai se despedir deles, mano. É muito foda, velho. Muito foda.
Pra mim é muito foda esse Toy Story, porque aí você tem que entrar na... Porra, se você não viu o documentário da Industrial Magic and Light... É tipo, mano...
Light and Magic.
Que é a maior produtora, mano, desde as antigas lá. É, se você voltar, mano, eles faziam curtas. E a primeira... Essa foi a primeira... Isso foi pré-Toy Story. Foi a primeira vez onde eles juntaram, velho, ciência e arte, tiveram que entrar em consenso com artistas, tá ligado? Porque,
como assim?
Porque, mano, os caras tinham... Eles precisavam programar como é que a luz ia reagir num objeto 3D, tá, entendeu? Então os caras tinham que programar...
Isso
então,
não... Assim, qual? Desculpa, eu tô
falando... Pra fazer curtas, tá? O primeiro curta, por exemplo, sei lá, mano, foi de uns caras... É, xadrez no parque, tá ligado? E aí os caras...
De uns velhinhos? É. Eu lembro
disso. Não, mas é muito... Mano, formas geométricas, assim, ó, super tosco.
Porque ele tem um curta depois disso.
Exato, mas, assim, só que isso aí você tem que traduzir pra código, entendeu?
Não, mas não é a mesma coisa, não
tá,
é a mesma coisa.
Eu só... Então,
eu
peraí,
sei,
eu acho
eu
que
sei que você tá falando.
Pegaram o conceito e fizeram um curta, é isso?
Eu acho que talvez fosse uma homenagem a esse bagulho, então.
Totalmente.
Porque eu acho que na minha fita do Toy Story tinha uma animação dos velhinhos jogando xadrez.
Ah, é, a Pixar é conhecida por sempre ter um bagulho que traz do outro. Se você... Não tem um filme que não tá interligado com o outro.
Porque
tá
esse do que o Tito tá falando, ele era um conceito só.
Era um conceito.
Não era um filme. Não,
exato, mano. Você imagina que assim, ó, o maluco com aquele monitor de tubo enorme, com aquelas letrinhas verdes onde, quando você vê no filme de 2D, o cara fala, calma que eu vou hackear. E aí sobe uns bagulho, era tipo isso. Só que os caras não tinham, mano, código pra isso. E aí tinha que falar, não, isso tem que parecer desse jeito. Só que, mano, os artistas que estavam ilustrando não falavam a mesma linguagem dos programadores.
Sim.
Então eles tinham que achar um senso comum pra isso acontecer, cara. E foi a primeira vez que, tipo, ciência e arte se juntaram.
Fudido.
Mano, é fudido. Vê esse documentário, mano. Porque conta toda a história.
Não foi a primeira vez que o Brasil foi antes com Cassiopeia, tá?
Cassiopeia?
Cassiopeia.
É o primeiro longa de animação da história.
Cê jura?
Brasileiro.
Você jura?
É bem ruim.
É o quê?
Não é bem ruim, vai. É uma animação.
Mas é de... Calma. De que ano?
Se eu não me engano, é um ano antes ou no mesmo ano do Toy Story, cara.
Caralho, cara.
É um longa brasileiro.
É que
brasileiro.
Aí é lógico que a gente vai considerar ruim tendo Toy Story como parâmetro,
né?
É,
totalmente,
né,
totalmente, velho. Não, mas é que o Cassiopeia... Eu não digo que é ruim, mas, mano... Ele sofre muito de limitações, tá ligado? Então, se você coloca agora no Google Cassiopeia e vê uma imagem, você fala...
talvez eu não queira assistir.
Não é que talvez... Ficou datado, tá ligado? Entendi. Esse é o problema. E Toy Story 1 você assiste, mano, na moral, né?
Você assiste até hoje falando, meu Deus, sim, como os caras fizeram isso.
Sim, tá de boa. É muito louco que pra mim o Toy Story que ficou mais marcado não foi nem o filme, foram as músicas,
pode
cara.
Pode crer. Porra.
As músicas são muito fortes. Não, pra mim...
As duas. Né? Pra mim as duas são bem legais, mas eu vou te falar, mano, que até hoje... É, eu percebi isso ontem, inclusive. Que ontem eu fui tomar banho e coloquei pra tocar trilha sonora do Toy Story. E sempre que eu escuto e canto o Estranhas Demais para mim, me dá vontade de chorar.
Caralho, por quê?
Não sei, mano.
Não é nem emocionante?
É sim, mano. Por quê? Porque conta a história do Woody, de que ele era o brinquedo principal do Andy. E aí ele é substituído. E aí lá do céu, esse cara caiu com um foguete, dizendo coisas estranhas demais.
Caralho.
Tá ligado? E ele, eu era o maioral, para mim esticavam o tapete. Todos os meus amigos se foram num piscar e tal. Mano, é muito foda. E ontem eu tava cantando no banho, mó felizão. Eu me deu vontade de chorar,
caralho,
mano.
Caralho,
olha como esse filme me marcou, mano. É muito louco, velho.
Caralho, mano.
E outra, Coisas Estranhas. É aquela Amiga Estou Aqui, né, que é maravilhosa. E a outra mais emocionante é de quando o Buzz tenta voar da casa do Sid, né, velho. Tá ligado?
Uhum.
E ele, e voar, eu não vou nunca mais. Tá louco esse filme,
é, não tem tanta ligação assim, mas as músicas são, tipo assim, tipo, você fala Toy Story, a primeira coisa que me vem à cabeça é a música.
É, né?
Tá ligado? Antes do filme, antes dos personagens, antes da história, antes de tudo, duas músicas.
E você que me mostrou que é o cara que fez várias, né?
Ele fez o cara é Toy muito Story, bom,
fez
Andy Newman.
Fez o S.A., fez do Carros, fez da porra.
Ele é
toda.
Muito bom, e ele é um puta músico de jazz fudido, assim, de fritar no piano. Ele é
cara
muito
é
bom.
Brabo.
Muito bom.
Cara, eu tenho uma brisa, mano, que é muito louca, porque eu fui criado quase como se fosse... eu tive uma criação quase como se eu tivesse nascido nos anos 80, tá ligado?
Por quê?
Não sei.
Seus pais,
meus pais, os meus avós, né? E eu tenho uma influência muito grande do rádio, mano. E eu só fui me ligar que isso tinha mudado a minha vida já quando eu tava grande, tá ligado? Eu falei, porra, isso aqui que eu faço, isso aqui que eu do jeito que eu falo, da forma que eu me expresso, tem muito a ver com rádio AM, mano. Porque quando eu era criança, fui criado pela minha avó e lá em casa o que reinava era a Rádio AM, mano. Ele Correia, Paulo Barbosa. Do Paulo Lopes.
Quem é aquele maluco?
Esse é o Gil Gomes.
De
repente, a criança vinha.
Minha tia ouvia essas histórias.
Não sabia de nada.
Histórias de terror, né?
É histórias que o povo conta, né?
Isso.
Aqui agora. E essa parada me pegou muito, mano, tá ligado? Porque, mano, era o que reinava. Então, assim, imagina que das 7 da manhã até 1 da tarde, mano, era Rádio AM, mano. Rádio AM pra caralho. E uma coisa que eu brisava, assim, era a Carta da Saudade, que rolava exatamente às 9 horas da manhã.
Que era isso?
Mano, era o... O Eli Corrêa narrava uma carta que alguém mandava e ele fazia todos os personagens, mano. Ele fazia o policial.
Mas ele fazia a vozinha?
Henrique tal barato. Ele fazia o policial.
Acho que eu lembro.
Ele fazia o vilão e ele fazia a mocinha, que a loucura, vítima. Véio. Então, não, por favor, não me bata, não me bata. Aí a polícia chegando na porta. Aí ela entrava, a polícia chegou, tá ligado? E ele mesmo respondia e eu achava aquilo fantástico,
mas as pessoas,
mano,
mandavam essas histórias?
Mandava.
Um dois comenta, ele corria comenta?
Não,
só que com carta, né?
Não, e o melhor de tudo, quando a história era muito trágica, assim, muito drástica, ele ligava pra pessoa.
Pra ver o fecho.
E a pessoa contava, mano, o que tava acontecendo na hora, tá ligado?
Eu acho que a gente podia fazer isso pro próximo podcast. A gente podia colocar essa ideia.
O Eli Corrêa tá, só quem morreu foi o Paulo Lopes. Paulo Lopes.
Mas assim, ele é bem velhinho hoje.
Ah, né? Ele deve estar no seu caso dos seus 70, 80.
Ah, não é bem velhinho, é velhinho.
É. Porque assim, tinha uma falange, né, dos radialistas da Rádio AM. Era o Eli Corrêa, o Paulo Barbosa, o Paulo Lopes e o Paulinho Boa Pessoa. Era um cheio de Paulo, né, mano?
Paulinho Boa
Pessoa. É o Paulinho Boa Pessoa. Era desse jeito de os caras, mano. A chamada. Eu adorava, mano, eu adorava. O Gil Gomes já era da Record, da Rádio Record,
mano,
e era de terça-feira
o
programa.
Eu ouvia bastante rádio também com meu pai. Eu lembro que a gente acordava de manhã, aí eu tava indo pra escola e vinha aquela vinheta. Vambora, vambora, canal, vambora, vambora.
Quarta, sério, terceiro ano essa merda, velho. Da quarta, sério, terceiro
cinco.
Ano.
Repita.
Não era assim. Não. Era 15 pra 7.
Repita.
6:45.
Era tipo isso, né?
Pode crer. Pra dotar a entender, tá ligado?
Nossa, como mano, assim? 15 pra 7? Ah, 6:45.
Chegou no terceiro ano, era todos os dias. Era isso todos os dias.
Então, isso é referência de velho, parça. É. Ninguém mais tem isso.
Pô, chegava no terceiro ano, eu cheguei pro meu pai e falei, a gente precisa ouvir isso, precisa mesmo. Porque, tipo assim, ele não presta atenção nos bagulhos. Mano, todos os dias, velho. Isso. Aí, no final do meu terceiro ano, daí meu pai começou a desencanar. Mas era todos os dias,
mas,
velho.
Mas, mano, ó, pra você ver como nem faz tanto tempo, eu saí da escola em 2011, ali fui fazer faculdade em 2013, ali em 2013. Eu ia pra facu com meu amigo, a gente ia de carro ouvindo rádio.
Uhum.
A gente não colocava música no... do celular pra tocar no rádio dele. A gente ia ouvindo, mano, os programas de rádio.
Caralho, você libertou uma memória na minha cabeça. Eu não gosto de ouvir rádio. Não gosto de ouvir música no carro. Já percebeu isso?
Gosto de ouvir
isso?
Rádio, né?
Não, eu sou podcast normalmente. É. Ou nada, tá ligado?
Também.
E acho que é por isso, mano. Por causa desse trauma de ouvir, vambora todos os dias de manhã.
Caralho,
cara.
Mano.
Tipo assim, nem quando eu tô no metrô, por exemplo, é muito difícil eu estar ouvindo música. Eu nunca tô ouvindo música, de verdade, nunca.
É mais ouvindo podcast.
É o audiobook. Pra ouvir música, eu tenho que estar sentado, tipo, não indo pra escola, tá ligado?
Porque esse meu amigo, a gente não ouvia música.
Caralho, velho.
Era só programa de rádio.
Foi isso que aconteceu comigo, mano.
É um
trauma, porque eu não quero... Eu estou em movimento, eu não quero ouvir música. Eu quero prestar atenção na música quando tô ouvindo música, tá ligado?
Justo.
Eu tenho essa brisa aí,
mas,
cara.
Você não tem a parada de ter uma trilha sonora enquanto você está acontecendo?
Já tá na minha cabeça. Entendi. Agora. Tipo, agora, por exemplo, tem uma música.
Que música? Tá ligado? Você tá tocando o quê?
Que música?
Caralho, não tem nada a ver com o que tá acontecendo.
Falando em trilha
Bruno
sonora,
Mars, isso?
Falando em trilha sonora, sabe uma parada que não tem nada a ver, mas tem a ver com trilha sonora. Uma coisa que aconteceu comigo é que eu lia o Guia dos Mochileiros da Galáxia quando eu morava lá em Osasco e ia trampar na produtora na Paulista. Então eu lia no busão, até do metrô e tal, até andar lá, né? E aí eu, pra não ficar ouvindo o barulho do metrô, eu colocava fone e deixava tocando Mike Love, já ouviu?
Sim.
Que isso. Que é mais instrumental, algumas vozinhas assim. E aí até hoje, velho, eu escuto as músicas do Mike Love, eu lembro de trechos do livro. Mano, a hora que essa música tocou, eu tava lendo tal trecho. O bagulho ficou na minha cabeça, mano.
Pode crer, se condicionou. Mas você ouve rádio até hoje?
Não. Assim, eu ouço quando eu tô com a minha avó lá, quando eu vou pra casa dela e tal.
Tem rádio web, né?
Tem rádio web, mas assim, eu não... Os programas de rádio que eu consumia, mano... Mas imagina que eu consumia essa parada de forma, mano...
De tabela, né?
Não, e assim, muito, mano. Eu consumia essa parada até os 12 anos de idade, todos os dias, tá ligado? Porque todo dia tinha em casa. Então assim, o bagulho fazia parte do meu dia, da minha vida, mano.
Mas como sua avó ouvia? Era ouvia um rádio de pilha ou um rádio system?
Não, um rádio na tomada, de, mano, que cabia CD e fita. Que é o mesmo rádio até hoje.
É um boombox, assim.
É um boombox.
Então era um som que... Tipo, não era um sonzinho só pra ela. Era um som que penetrava a casa, assim.
Mas só podia estar na rádio do Ely Correia. Não podia mexer no rádio, tá ligado?
Não, tá bom,
e no mesmo volume.
Por exemplo,
tá no mesmo rádio, no mesmo volume até hoje. Ninguém pode pôr a mão no rádio.
Se sua avó estivesse fazendo um rango e você estivesse na sala, você conseguia ouvir?
Consegui ouvir.
Pode crer, entendi.
Consegui ouvir. Tipo assim, fazia parte da trilha sonora da parte de baixo inteira da casa, tá ligado?
Entendi.
Então assim, o rádio fica na cozinha... Junto com ela lá, e mano, ela tá na sala, vai pro quarto, vai pra dispensa, tá rolando a parada, tá ligado?
Que loucura.
O bagulho é muito louco, mano, muito louco, mano.
Porra, mano, eu quero colocar o último aqui pra gente fechar. E não é nenhuma música, nenhum livro, nenhum filme, nem nada. Mas é uma comida, velho.
Pode crer.
Que, mano, acho que foi a coisa que mais moldou meu caráter na vida.
Uhum.
Porque, tipo assim, meus pais não cozinham muito bem, tá ligado?
Uhum.
E aí, tipo... Desde pequeno, existe o costume de sair pra comer, tá ligado? E tipo assim, não é, às vezes não é nem um lugar caro. Uma coisa que meu pai fazia bastante, por exemplo, a gente ia no jogo do Palmeiras, comia o sanduíche de pernil e voltava pra casa. Nem ia pro jogo, tá ligado?
Pode
crer. Porque ele é da Pompeia. Então não era uma coisa de tipo, ir num restaurante. Não necessariamente precisa ser ir pro restaurante, não sei o que lá. E eu lembro um dia que eu tava, era criança, eu tava doente, eu não lembro que doença eu tava, mas eu tava, sabe, borocochô no banco de trás do carro. E meus pais foram na churrascaria Bela Rio, na Marginal, Tietê. E compraram picanha ao alho. E aí eu tava doente, e eu lembro que eu tava com aquela marmita, tá ligado? De alumínio, assim. Tava com um cheiro, mano. Espetacular! Aí eu abri o cantinho, e aí, tipo, minha mãe falou, não dá pra comer, porque você tem que cortar a picanha, né? Não dá pra fazer mais morder a picanha.
Rasgar o dente.
Maçã. Aí eu lembro que eu peguei um pedacinho de alho que tava, tipo, encharcado no caldinho de picanha e comi aquilo. Aquilo mudou minha vida, velho.
Mas um dente de alho?
Não.
Molinho? Ou só...
Fica só fatiazinhas, tá ligado?
Que delícia, desmanchou.
Mano, velho! Uma lâmina de alho que tava...
Foi igual a cena do Ratatouille lá.
Foi exatamente, cara. Porque a partir daquele dia eu queria saber por que aquilo era tão gostoso, mano. E aí eu lembro que foi a primeira vez que me deu vontade de saber uma receita, de saber como é que faz uma picanha ao alho, de saber... E aí, mano, é até hoje, né, cara? O mesmo jeito que Star Wars foi pra mim sobre cinema, a picanha ao alho foi com culinária. E é muito louco que eu... Foi o... Como é que eles chamam quando você dá o primeiro pega de alguma droga? O Atrás do Dragão? Como é que chama isso?
Chase the Dragon.
Chase the Dragon.
Buscando o Dragão.
Eu quero, nunca mais. Eu quero esse sentimento de comer o picanha ao alho pra sempre, velho. Tá ligado? Porque eu tive outras vezes esse sentimento, sabe?
Não vai
de
ter, irmão.
De comer um... outras vezes. E você vai sempre
mas
atrás
pela
disso,
primeira vez do que você comeu.
É, isso que eu tô dizendo. Tem vários sabores... Que eu nunca comi, que eu não descobri. E eu vou atrás. Entendi. Mano, eu vou muito atrás, fortemente.
Maneiro. Você lembra do último que te tocou?
Ah, foi na Itália, né, mano?
Que foi o quê, exatamente?
Eu comi era um... Ah, esqueci o nome, mas é uma massa que se faz... Acho que é gnocchetti. Que você pega a massa e só espreme ela numa tábua, tá ligado?
Sei, já vi. Faz tipo um... Não é, tô ligado.
Que é típico da Sardenha e foi...
Calma, mas ele viu, termina de explicar.
E aí foi Rivoli, não é?
Não sei.
Tipo,
não
faz uma conchinha, faz uma conchinha.
Tá no vídeo, tá no vídeo. Tá no, fica parecendo uma conchinha mesmo.
Ravioli.
E aí era azeite... O bagulho só tinha azeite, óbvio, queijo, né? E trufas negras.
Na Itália, acho que...
Mano do céu! Aí foi o sentimento de novo, cara. Tipo assim, você pega o azeite dos caras é bom, a massa é muito boa, o queijo é muito bom. Era tudo muito bom. E aí eu botei o primeiro na boca, vai fez o ratatouille, tá ligado?
Trufa é do cocô do porco, né?
É, do cocô do porco. Não,
é, né? É não do cocô.
Nasce no cocô, mas o porco que acha.
Os caras treinam o porco. Acha, é isso.
Nossa, sabe o que é muito louco? Tipo assim, a maioria das pessoas do mundo nunca vai comer uma trufa negra. Só que lá onde eu tava é mó barato. Comum, tá ligado? Tem em todo lugar. Só que o que acontece? Você usou, você pegou ela, ela vai... oxidar muito rápido.
Então você tem que comer rápido.
É, você tem que comer rápido. Então se você vai transportar, já não fica da hora, tá ligado? Então por isso que lá naquele lugar é muito barato.
Mas aí lá...
Você come e pega.
É,
mas aí tem que criar o porco como porco mesmo, né? Não pode criar como um suíno. Tipo,
não,
o porco
não,
tem que...
Não, a parada não, é o porco que acha.
Então, mas assim, pro porco achar, ele tem que ser criado como um porco mesmo, né? Tipo, comer lavagem e tal. Porque
não sei,
assim,
não sei.
Pro porco ter essa parada de
não, caçar, pelo que eu
ele
sei,
tem que ter uma criação de porco.
Não, pelo que
tipo, os porcos assim, de hoje é só suíno, tá ligado?
Eu tô falando merda, mas o porco acha a trufa porque ele quer comer.
Mas eu acho que eles criam o porco na intenção de caçar trufa. Porque tem aquele filme do Nicolas Cage.
É isso que eu ia falar, velho. É porque eu já ia entrar no momento Gastalombra de sair.
Ah, mas a gente fez um Gastalombra inteiro, mano. Precisa mesmo?
Acho que não precisa. É.
Mas só,
lógico que precisa, tá louco? Não. Agora que eu volto não tem Gastalombra, pô.
Vai ter mais um podcast aí pra você.
Então tá
vai
bom.
Ter dois?
É, vamos
dois.
Guardar. Então tá isso bom. Aqui foi uma série de indicações.
É verdade, esse aqui já foi um Gastalombra gigante.
Mas é isso que você me lembrou, porque eu ia indicar também um filme que eu vi do Nicolas Cage esses dias. É que é antigo, que é Raising Arizona, tipo, do Simon Cohen. É dos anos 86, sei lá, mano. Maravilhoso, mas foda-se. Assiste lá, tá no Star Plus. Mas aí me fez lembrar desse filme daí do Pig, que chama Porco. Você chegou a assistir?
Assisti.
É um filme maravilhoso, mano, do Nicolas Cage, que é justamente isso. Ele é um chefe e ele tem um porco pica que consegue cheirar essas trufas, que são, mano, sazonais. E alguém sequestra o porco dele, brother. Tá ligado?
É o John Wick do porco.
É, o John Wick do porco. Aí ele fala, não, é o porco que cheira trufa, mano. E aí ele vai atrás, velho.
É muito velho esse filme?
Não, faz
o Nicolas Cage já
três anos no máximo.
Ah, então deve ser bom.
Mano, é, que é o Nicolas isso? Cage, né? Para,
eu não
Nicolas
gosto
Cage.
Muito dele.
Então, mas é isso que eu entrar nessa discussão. É, cada vez que eu vejo mais, esse filho da puta tá mais pior, no meu hall da fama, ele merece um Oscar.
Toqueiro Fantasma já merecia.
Não, mas calma, a parada é que agora ele tá fazendo filmes melhores, não é?
Tipo não, assim, ele sempre fez tudo, velho. É isso que é da hora dele. Ele é o cara mais versátil.
Ele teve uma época. Eu não gostava muito dele, não.
Esse filme que eu assisti esses dias aí, que é Raising Arizona, rapidinho, uma mini sinopse.
Ele estragou o Motociclista Fantasma.
Não estragou.
Não estragou.
Tá louco. Filme não estragou, bosta. Não quero não, nem que é faça uma hoje.
Teve até dois, né?
Foi no nível que deveria
até
ser.
Aí, pô.
Foi no nível que deveria ser, tá?
Para!
O melhor filme do Nicolas Cage eu acho que é o Senhor das Armas.
É, com certeza. Eu também
gosto. Tem muitos filmes bons, mano. Conner, velho. Mesmo Conner, de tão brega que é maravilhoso.
Eu gosto muito do Peso de um Talento, cara. Esse é bom.
Eu não
acabou de sair.
Todo mundo tá falando
então,
que é
velho, demais, esse cara é um gênio, mano. Faltou, ganhou um Oscar, mano, esse filho da puta. Esse cara fez mais de 400 mil filmes. Nunca ninguém foi
não, ele ganhou o Oscar.
Ele ganhou do
quê? Ah, quê?
É, Bêbado em Las Vegas lá. Despedida em Las Vegas. Que é, ele faz um alcoólatra nos dias finais dele, mano. Puta, filme pesado.
Foda.
Só que esse Criando Arizona...
Por que você acha que ele fez um monte de filme?
Porque ele
é um ganhador
viu...
de Oscar que é chamado pra tudo, tá ligado? E ele só aceita.
Por exemplo, esse do Pig, que é porco, mano, eu acho que é um orçamento pequeno, não é? Parece um feed indie. Parece...
Mas ele faz... Por isso que eu falo que ele faz tudo, porque ele faz vários bagulhos assim.
Ele põe qualquer bala, né?
Eu vi um de vampiro também, né? Que então...
Quem fez Drácula?
É ruim demais!
Isso é ruim, filme. Mas isso é bom. Mas isso é muito bom. É ruim, mas muito bom. Que o cara é o assistente dele bom. Vira vampiro. Nossa, é
muito demais.
É
o Superman, né?
Eu não duvido que ainda, se a gente tiver chance, sei lá, se ele vier pra uma... Se o Nicolas Cage vier pra uma Comic Con e a gente falar, mano, tem como fazer um podcast com a gente? É nóis, bora! Tá ligado? Tem que respeitar isso.
O Nicolas Cage foi o Superman no filme do Flash agora, né?
Caralho, mano.
Mas esse bagulho é easter egg antigo, né? Que era pra ele ter sido o...
Nossa, a gente já viajou. Vambora! Vamos, a gente falou sobre vários bagulhos. Hoje esse podcast não vai ter gastalão, porque ele foi inteiro um gastalão. Se você pegar todas as indicações que a gente deu aqui de coisas que mudaram a sua vida, tirando picanha com alho, que tem que ser exatamente do lugar que eu comi na situação que eu comi, tá ligado? Vambora,
me e Bozderman também. Vamos que depois de nós ainda não.
Jogar Bozderman hoje? Ué, falou então, rapaziada. Lavem a mão, hein? E não deixem a água parada, que a dengue tá voltando, hein?
Fica mexendo a água. É nóis, rapaziada.
Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12. Vai comer picanha com ar lá na @will. Muito nerd, é nóis.
Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui no nosso texto legal. E ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se/12, que tem várias recompensas, como descontos na nossa loja, session lá no Discord, que a gente faz, é muito da hora, de sexta-feira, e sorteio pro Chapados. Então cola lá pra ajudar nós, é isso, valeu.